Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. Marcos capítulo 8, versículos 31 a 33. Lucas capítulo 9, versículo 22. Predição. Palavras de Pedro. Resposta de Jesus. Mateus. Em seguida, começou Jesus a declarar aos discípulos ser preciso que ele fosse a Jerusalém, que aí sofresse muito dos anciãos, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que aí fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Pedro, chamando-o de parte, se pôs a repreendê-lo, dizendo: Tal não aconteça, Senhor. Nada disso te sucederá. Jesus, voltando-se para Pedro, lhe disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me és motivo de escândalo, pois que não tens o gosto das coisas de Deus, e sim o das coisas dos homens. Marcos. E começou a lhes declarar ser preciso que o Filho do Homem sofresse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse 3 dias depois. Como falasse abertamente dessas coisas, Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Tira-te da minha frente, Satanás, pois que não tens o gosto das coisas de Deus, e sim o das coisas dos homens. Lucas. E acrescentou: É preciso que o Filho do Homem sofra muito e que seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que lhe seja dada a morte, e que ressuscite ao terceiro dia. Tendo descido à terra para dar aos homens a maior prova, o maior exemplo de amor e de abnegação que na terra pudessem existir, cumpria que Jesus preparasse seus discípulos para aquele ato importantíssimo da sua missão, a fim de que, aos olhos de todos, naquela época como no futuro, ficasse demonstrado que sua morte e sua crucificação estavam previstos, não foram acontecimentos puramente humanos. Usando das expressões ser morto, ressuscitar, dizendo ser preciso que lhe dessem a morte e que ressuscitasse, o Cristo se servia de linguagem que os homens pudessem compreender. Tendo o seu corpo a aparência do corpo humano, cumpria-lhe sofrer a metamorfose da morte. Depois, deixando no esquecimento o corpo de carne que parecia trazer, cumpria-lhe mostrar-se aos homens para que ficasse comprovada a sua identidade. Preciso era, pois, que os homens fossem prevenidos do acontecimento que sobreviria, a fim de que o aprenderem, porquanto os próprios discípulos não teriam compreendido o fato do reaparecimento de Jesus no meio deles, se o não houvessem encarado do ponto de vista da ressurreição, no sentido que davam a este termo. Notai que, para os hebreus, a ressurreição consistia no regresso da alma a um corpo de carne, a um corpo material, sem indagarem se se tratava sempre do mesmo corpo, sem inquirirem da origem nem do fim de tal corpo. Jesus, jamais se preocuparam eles com essa questão, mas tanto os discípulos como os hebreus compreendiam a ressurreição anunciada por Jesus como tendo que ser a volta da alma ao mesmo corpo. Essa é a razão porque a Tomé permitiu ele pusesse a mão na abertura que lhe fizeram de um lado e os dedos nas chagas que os cravos lhe abriram nas mãos e nos pés. Para esse efeito, seu corpo fluídico, de natureza perispirítica, retomara com a tangibilidade a consistência, a aparência de um corpo humano. Pela revelação que vos foi feita, conheceis a natureza do corpo de Jesus. De Jesus, que era sempre espírito, mesmo quando revestia aquele perispírito tangível, para, submetendo-se às necessidades da sua missão terrena, estar visivelmente entre os homens. Não houve nem morte, nem ressurreição, no sentido dado a essas expressões. Houve simples aparência de uma e de outra coisa. Foram todos morais os sofrimentos que o Mestre suportou na cruz. O que das chagas lhe saía era uma combinação puramente fluídica com as aparências de sangue. Bem sabemos que estas revelações vão alarmar grande número de espíritos que muito se atêm às torturas físicas do grande modelo que vos foi enviado. Mas indispensável é se resignem a ver em Jesus somente um espírito, superior a todos os outros, que concorreram para a formação do vosso planeta, que hão cooperado, cooperaram e cooperarão nas suas transformações, na realização de seus destinos, no seu progredir para a perfeição. Que se resignem a ver nele apenas um puro espírito, que revestiu uma forma visível aos homens, mas cujos sofrimentos foram todos morais, resultantes do amor que consagrava e consagra a seus protegidos, por vê-los tão enfurecidos, endurecidos. Dissemos a seus protegidos, porque, como sabeis, ele é o protetor e o governador do vosso planeta. Nessa qualidade, experimentava o sofrimento que causa a uma mãe carinhosa o ter que punir o filho bem-amado. Sim, vivendo o Cristo entre os homens, vida espiritual, apenas revestido de um perispírito tangível com a aparência do corpo humano, a sua crucificação, e bem assim todos os atos materiais praticados contra ele, não só por ocasião do sacrifício do Gólgota, como antes, nenhum efeito físico humano tiveram. Nem de outro modo poderia ser, pois que não havia a matéria do homem terreno. E no espírito, que se apresentava visível e tangível, poderiam tais efeitos produzir-se? Atentai bem nos sentimentos que animavam a Jesus na missão que viera desempenhar, no exemplo que dava aos homens. Ele se limitou a pronunciar em voz alta as palavras que serão mais tarde objeto de explicações nossas e que assim se resumem: está tudo cumprido. Eis-me aqui, Senhor. E ele as pronunciou a fim de mostrar aos homens, por meio de um exemplo prático, a resignação, a obediência e a submissão que lhes cumpre ter diante das vontades do soberano Senhor. O brado que soltou não foi tão pouco um brado de sofrimento. Ao render a alma, está claro que apenas no entender dos homens, semelhante brado tinha por fim chamar-lhes a atenção para aquele momento supremo e fazer-lhes compreender, por uma expansão de alegria e não de angústia, a felicidade do espírito que se desprende do grosseiro invólucro para elevar-se ao céu, elevar-se ao seu Criador. Os homens interpretam aquelas diferentes manifestações de acordo com as suas sensações pessoais, regulando-se pelo que experimentariam em situação análoga. Atribuíram as mesmas sensações ao Cristo, em quem não viam senão a parte material, acreditando-o possuidor de um corpo completamente material, idêntico aos seus. Dissemos ser preciso que se resignem a ver no Cristo simplesmente um espírito, isento por conseguinte das sensações materiais e físicas, porque sem dúvida a maioria dos homens dirá: que mérito era o dele em se submeter a tais torturas se não experimentava o sofrimento físico? Não compreendem os que assim falam que o sofrimento na essência espiritual é mais forte e mais vivo do que o possam ser para os vossos corpos quaisquer sofrimentos humanos. Jesus sofreu, ó sim, sofreu cruelmente, não na sua carne, mas em seu espírito. Cada pancada do martelo nos cravos que lhe transpassavam as mãos e os pés, fluídicos, mas tangíveis, lhe ia ferir a sensibilidade e lhe fazia correr da alma o sangue mais precioso, o sangue do amor e do devotamento que vos consagra. Homens carnais, que nada mais vedes além das convulsões da carne, nunca vos sucedeu experimentar sofrimentos morais que de bom grado trocaríeis por todas as torturas da Inquisição? A quantos pais e mães não tem acontecido verem o filho amado pagar com a mais negra ingratidão, com o abandono, com os maus tratos e mesmo com o crime, a ternura e a dedicação que eles lhe votavam? Se em tal caso lhes fosse oferecida a troca do sofrimento moral por uma dor física, ainda que das mais agudas, não aceitariam? Pois bem, o divino modelo, que por vós subiu ao Calvário, que padeceu por vós, sofreu, sofreu muito. Porém, não chegou ainda o momento de entrarmos nestas particularidades. Voltaremos a este ponto. Quanto ao fato de haver o corpo de Jesus desaparecido do sepulcro, sabeis que o Mestre, todas as vezes em que se achava longe das vistas humanas e não era solicitado pelas exigências da sua missão terrena a estar visível entre os homens, privava da tangibilidade o seu espírito tangível e lhe restituía a aparência fluídica e etérea, tornando-se invisível, conservando-se, todavia, os elementos que o compunham, prestes a se reunirem quando lhe aprouvesse. Então, seu espírito puro e livre voltava para o espaço, para as regiões superiores. Conforme o explicaremos oportunamente, Jesus fez que no sepulcro fosse achado o seu perispírito tangível, semelhante ao corpo humano, tal como fora retirado da cruz e depositado lá por José de Arimateia. Assim, o corpo perispirítico estava no sepulcro quando os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compareceram, a fim de selarem o mesmo sepulcro e lhe porem guardas, depois de se certificarem de que o corpo lá se achava. Logo que tais preocupações foram tomadas, o sepulcro ficou vazio. Jesus tirou ao seu corpo de natureza perispiritual a tangibilidade, fê-lo retomar a aparência fluídica e etérea, sob a qual era invisível aos homens, e saiu do sepulcro, pois que, como sabeis, para o espírito não há obstáculos, não há barreiras. Desde então, repetimos, seu espírito puro e livre voltou para o espaço, para as regiões superiores, conservando-se os elementos de seu corpo fluídico, instrumento da sua missão terrena, prontos a se agregarem outra vez, quando ele o quisesse, a fim de se apresentar de novo, ressuscitado, no entender dos homens, de reaparecer nas condições e circunstâncias de que mais longe trataremos e ser visto até a época da sua chamada ascensão. Nessa época, tendo concluído a sua missão na Terra, deixou definitivamente aquele corpo de natureza perispirítica que lhe servira para desempenhá-la, voltando seus elementos fluídicos aos meios de onde haviam sido tirados. A partir de então, retomou ele como espírito, espírito puro e perfeito, o desempenho da sua missão espiritual, na qualidade de protetor e governador do vosso planeta. Missão que neste momento desempenha entre vós por meio do Espírito da Verdade e da Nova Revelação. Agora vamos explicar-vos as palavras que Pedro dirigiu a Jesus ao acabar este de predizer os seus sofrimentos, sua morte e sua ressurreição, e também a resposta do Mestre ao apóstolo. Do mesmo modo que os médiuns atuais, Pedro nem sempre estava debaixo de uma influência estranha, e desde que isso se verificava, seu espírito agia livremente, como o fazem os vossos. Foi, pois, como homem que ele se viu presa do temor de perder o mestre bem-amado. Naquele momento, ficou entregue às suas próprias inspirações, como em outras ocasiões diversas. A influência dos Espíritos do Senhor que o dirigiam não se fazia sentir incessantemente. Não era possível que ele se visse sempre impedido de usar do seu livre-arbítrio. Porventura, supondes fosse a inspiração dos bons Espíritos que o levou a negar o Mestre? Notai que Pedro ficava entregue a si mesmo todas as vezes que a seu lado estava Jesus, para lhe corrigir os desvios e lhe ensinar a desconfiar da fraqueza da carne. O desempenho da sua missão humana ainda não principiara. Sua condição era ainda do aluno, que sob as vistas do mestre experimenta as forças e reconhece que nem sempre estas lhe bastam. Logo, porém, que o Cristo concluiu sua missão terrena, começou a de Pedro e dos outros discípulos, e desde então se tornou incessante a assistência dos espíritos superiores, incumbidos de os guiar, a fim de que se desse o que devia se dar. Passemos à severa resposta de Jesus. Todo espírito encarnado é, conforme já o temos dito, falível pela só razão de ser encarnado. Ora, Jesus queria que Pedro se mantivesse em guarda contra as fraquezas humanas, que sempre induzem a criatura a não sentir o gosto das coisas de Deus e a só ter o gosto das coisas dos homens. A expressão Satanás que o mestre usou com relação a Pedro, num sentido puramente figurado, significa a má influência. Pedro procurava desviar o mestre do seu dever. Personificava desse modo a má inspiração. Respondendo ao apóstolo por aquela forma, apropriada ao momento e ao futuro, quis também Jesus lembrar a todos os que lhe ouviram as palavras, aos que as leriam e aos que hão de a ler, que a vontade do Senhor tem que predominar sobre qualquer outra vontade. E que todos, encarnados e não encarnados, temos que nos curvar às leis com submissão, com respeito e com amor. Mantende-vos, pois, em guarda contra as fraquezas humanas. Uni-vos numa santa comunhão de pensamentos. Confessai-vos sinceramente uns aos outros, isto é, exortai-vos uns aos outros, a fim de vos esclarecerdes, de vos amparardes mutuamente, fazendo a confissão das vossas fraquezas, sondando os vossos mais secretos pensamentos. Sede dulçurosos e humildes de coração, mas que a doçura em vós seja a que atrai o culpado para lhe conceder a graça ou para obtê-la. Sede humildes de espírito, mas que a humildade em vós Seja essa humildade séria e profunda, que impele o que a possui a se tornar pequenino diante de seus irmãos, a receber de forma prazerosa um conselho, venha de onde vier, a não se julgar nunca acima de seus semelhantes, nem pelo dinheiro, nem pela posição social, nem pelas faculdades, nem pela inteligência, nem pelas virtudes. A procurar, ao contrário, dissimular o seu valor aos olhos dos outros, a fim de os não amedrontar e de não lhes fazer sombra. Sede submissos à vontade do vosso Pai, demonstrando, porém, uma submissão cheia de reconhecimento, que com alegria recebeis as provações que lhe apraza enviar-vos, quaisquer que elas sejam. Sede submissos, como foi Job e mais ainda. Estejam vossos lábios, vossas almas, sempre prontos a bendizer de todas as decisões do Senhor. Não choreis nunca, homens, e menos ainda vós outros espíritas, que recebestes a luz bendita, senão de reconhecimento. São estas as únicas lágrimas que a fé pode derramar. Ide em paz, ó bem-amados, sondai as vossas consciências e que o fundo delas esteja sempre limpo às vistas do Senhor. Por estas palavras que dirigiu a Pedro, afasta-te de mim, Satanás, tu me és motivo de escândalo, pois que não tens o gosto das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, teria se referido Jesus, primeiro, aos que se encarregariam de continuar a obra de Pedro e dos discípulos, e que, entretanto, devido à falibilidade de todo o espírito encarnado e às fraquezas humanas, haviam de expor a lei evangélica às fases de erros e de materialidade, porque tem passado, deturpando-lhe o sentido e o objetivo, afastando-a das linhas puras, simples e doces da sublime moral do Mestre, por efeito dos dogmas e mandamentos humanos, do orgulho, da intolerância, do fanatismo, do espírito de dominação, do despotismo religioso e também por efeito do gosto das coisas dos homens, isto é, das honras, do fausto, das dignidades, do poder, dos favores e vantagens de ordem espiritual e temporal, que não são coisas de Deus? Segundo, a todos os que, nos tempos atuais da Era Nova, se mostram hostis e rebeldes à revelação espírita, como hostis e rebeldes à revelação do Cristo se mostraram os escribas, os fariseus e os príncipes dos sacerdotes e seus adeptos? Sim, como sabeis, Jesus possuía a presciência do futuro, das fases e condições dos progressos vindouros, e todas as suas palavras tinham e têm ainda que alcançar o presente e o porvir. Graças a Deus.